do livro Lendas do Mar, de José Jorge Letria. Lenda: grão a grão se trava o mar. As criaturas da terra nunca se esqueceram do dia em que a água invadiu o seu território, destruindo colheitas e cabanas e semeando o medo em toda a parte. Quase todos retomaram as suas tarefas, achando que havia coisa mais urgente a fazer do que ficar a vigiar dia e noite o movimento das ondas. Mas os mais velhos, que eram desconfiados, tomaram as suas precauções. O mais respeitado deles chamou à sua presença os grãos de areia da praia mais próxima e disse-lhes:
vou pedir-vos um favor, montem guarda todas as noites, não vá o dia de selos.
Mas achas que vale a pena?
Claro que acho. Já uma vez vimos o que custa não estar vigilante. Por isso, é melhor ficarmos alerta. Não vos custa nada. Organizem-se uma sentinela. Se algum problema surgir, vocês serão a nossa guarda avançada.
Os grãos de areia, que eram poucos, não deram grande importância às palavras avisadas do velho. E continuaram a brincar, despreocupados, na areia, sem recearem a chegada imprevista da água, que por se ter tornado salgada, parecia agora mais comedida e prudente. Um dia, o grande deus das águas adoeceu de repente. Os seus olhos verdes ficaram mortiços e sem brilho, e até as suas longas barbas feitas de algas perderam cor e frescura. Era agora um homem solitário e doente, que mal saía dos seus aposentos, mostrando pouco desejo de visitar imensos territórios que dependiam de seu manto.
Se continuar assim, não vai durar muito tempo,
comentavam os seus camareiros e os seus guardas.
Mas os deuses não morrem.
Isto é, em parte, verdade. Mas no caso deste é diferente. Ele decidiu que, como tudo o que vive, deve ter um princípio e um fim. Quando chegar a sua hora, ele partirá para a grande fonte onde nascem as águas, os corais, as ondas e os peixes. Aí terá finalmente descanso merecido.
E esse dia, por mais que custasse a todos, acabou por chegar. Uma manhã, o grande deus das águas não acordou. Foram encontrá-lo no seu belo leito de conchas e limos. De olhos fechados, sem se mexer, com uma estranha calma no rosto, não podiam restar dúvidas. E ele partira de vez para a fonte do grande sossego. Os filhos, que eram muitos e cheios de ambições, decretaram um luto prolongado e começaram a discutir entre eles o que iria acontecer a seguir. Queriam saber quem iria governar os imensos territórios que ele deixara como herança, mas não era fácil chegarem a acordo, porque aquilo que uns queriam também estava aos outros. Surgiram assim nuvens de guerra no céu que só conhecera o azul da paz. Foi nesses dias agitados e confusos que a água, tornando-se de novo irrequieta, decidiu tomar de assalto o maior número de praias possível. E fê-lo, sem qualquer aviso, enviando um exército de ondas contra os pobres areais indefesos. Quando os grãos de areia acordaram para o perigo, era já demasiado tarde. Um deles, que se intitulava chefe dos outros, por ser mais grosso e experiente, disse para a:
tu não podes fazer-nos uma coisa destas. Este território é nosso e tu tens o mar todo para dares largas à tua vontade de mandar. Por favor, fica onde estás e respeita o nosso território.
A água, empoleirada no seu barco de guerra, puxado por uma dezena de ondas cor de chumbo, riu a bom rir com as palavras do grão de areia, respondendo:
só por grande atrevimento me podes falar dessa maneira. Se dá tempo, não vês que um punhado de grãos de areia nada podem contra a força das minhas ondas invadindo a terra.
O pequeno grão de areia deixou cair os braços e deu-se por vencido. A derrota teria sido total se um grupo de grãos mais jovens não tivesse vindo procurá-lo para dizer:
por favor, conta connosco e não te deixes derrotar. Se formos só um punhado, aqui e ali, pouco ou nada valeremos. Mas se nos unirmos todos, teremos força bastante para deter a vazão da água e do seu exército de ondas.
O velho grão de areia sentiu-se que o sangue voltava a aquecer nas suas veias e que havia boas razões para voltar a ter esperança. Assumindo-se como chefe de milhões de grãos de areia dispersos pelos areais que a água queria tomar de assalto, deu ordens e definiu táticas. E quando ao amanhecer as ondas fizeram uma nova investida, encontraram pela frente um enorme exército de grãos de areia para lhes travar o passo. Eram ínfimos, se comparados com a grandeza assustadora das ondas, mas unidos formavam uma muralha intransponível. E foi assim que nasceram as dunas verdadeiras, castelos de areia prontos para impedir as ondas de invadirem a terra. A água, que continuava salgada e com muito mau feitio, ficou com mais uma derrota para lamentar. E apesar de fazer várias tentativas de invasão, todos os anos perdeu já as ilusões de transformar a terra em coisa sua. Através da força dos pequenos grãos de areia unidos, o grande Deus das águas voltou uma vez mais a ter razão. E ele lá sabia o que fazia quando, para castigo, tornou a sua filha salgada até ao fim dos tempos.